O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor.
Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Irmãos queridos, é dia de Pentecostes e a igreja nos convida hoje a, através da palavra de Deus, entrar nesse cenáculo, nesse lugar, onde o Espírito Santo sempre chega. Chegou há 2000 anos atrás, sobre Pedro, Tiago, João. Chega hoje sobre você, sobre a sua família. O cenáculo não é um lugar físico, talvez um museu. O cenáculo é todo lugar onde existe alguém, uma pessoa, uma vida que precisa ser reconstruída, que precisa recomeçar com a ajuda do céu, com a ajuda de Deus. Onde há um coração assim, onde há uma família assim, onde há uma vida que sem a ajuda do Senhor não tem mais motivos, não tem mais jeito, aí pode ser um cenáculo. Aí o Espírito Santo sempre chega quando ele é desejado, quando ele é buscado, quando ele é convidado. Queria convidar você agora a gente dar uma olhadinha de novo na primeira leitura da palavra de hoje, justamente a leitura do livro de Atos, que nos conta como foi o primeiro Pentecostes, naquele primeiro cenáculo. Talvez Deus queira falar coisas para a gente hoje, mostrando que hoje também precisa ser Pentecostes para nós, para mim e para você. Hoje, a casa da gente, a vida da gente, o coração da gente, precisa também ser um cenáculo. A palavra de Deus diz que quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos num mesmo lugar. Veja, a festa de Pentecostes, como nós a chamamos até hoje, já era celebrada no tempo de Jesus e dos apóstolos. Já havia uma festa dos judeus com esse nome. E nesse dia, os judeus celebravam duas coisas. Primeiro, os primeiros frutos da terra que eles apresentavam diante de Deus com o coração grato. Nos meses anteriores, no mês anterior, eles haviam lançado sementes e durante 40, 50 dias haviam cuidado daquelas sementes, regado aquelas sementes, e elas já tinham brotado. E os primeiros grãos a brotar, a germinar, e os primeiros frutos da terra eram recolhidos. E conforme o costume dos judeus, eles iam até o templo em Jerusalém e balançavam aqueles frutos, e balançavam aqueles feixes com os primeiros frutos diante do Senhor, como que para mostrar: Senhor, está vendo? Porque o Senhor foi bom, a gente está colhendo frutos de novo. Porque o Senhor foi bom, a nossa terra fez brotar verde de novo. A segunda coisa que os judeus celebravam na festa de Pentecostes era o presente que Deus havia dado a eles no Monte Sinai, a sua lei, os seus mandamentos. Os judeus chamavam a sua história com Deus de aliança. Era desse jeito que eles viam as coisas. Os judeus não pensavam que a sua história com Deus era uma escravidão e que Deus talvez fosse um patrão duro. Não. Os judeus chamavam a sua história com Deus de aliança, como um casamento. E eles consideravam que o presente do noivo à sua noiva, o presente de Deus a Israel no dia do casamento, enquanto Moisés estava lá no alto do Monte Sinai, tinha sido a sua lei. Os judeus entendiam que quando eles liam aqueles mandamentos, eles estavam lendo o coração de Deus, lendo o coração do seu amado noivo, que tinha trazido para eles a chance de viver uma vida diferente. Essas duas coisas os judeus celebravam no dia de Pentecostes. Nesse dia, cerca de 120 discípulos de Jesus estavam reunidos num mesmo lugar. Mas olha, eu vou ser bastante franco com você. Eu acho que o ambiente naquele lugar não estava nada legal. Primeiro, a Bíblia diz que eles estavam reunidos num lugar com portas e janelas fechadas por medo. Jesus tinha sido morto 50 dias atrás, e apesar de eles terem visto Jesus ressuscitado, eles ainda pensavam: o que fizeram com ele, podem fazer conosco. Eles estavam trancados num lugar, debaixo de um jugo terrível, chamado de medo. Se você já sentiu medo, medo de as coisas darem todas errado, medo do dia de amanhã, medo de você mesmo, das suas fraquezas, você sabe que o medo é como se fosse uma escravidão que põe os pés sobre o coração da gente e não deixa a gente dar passos, e não deixa a gente prosseguir. Era desse jeito que os discípulos de Jesus estavam lá dentro. Além disso, todos eles sabiam que nos últimos tempos eles tinham fracassado. E talvez um olhasse para o outro lembrando dos fracassos. Não esqueça de que quando Jesus mais precisou dos seus apóstolos, todos eles fugiram. Também Pedro fugiu. Eu acho que um olhava para o outro e imaginava: você, hein? Talvez alguns olhassem para Pedro pensando: como ele quer estar à nossa frente, se a gente sabe que ele até disse que nem conhecia Jesus. Um devia olhar para o outro e lembrar dos fracassos, e possivelmente cada um deles lembrava muito bem dos seus fracassos. E isso não é nada gostoso, não é nada bom. Como confiar em alguém que a gente sabe que é tão frágil como a gente? Como olhar para dentro da gente e não deixar os nossos erros, os nossos fracassos, impedirem a gente de tentar de novo? Pois esse era o clima lá dentro. Enquanto lá fora as pessoas iam ao templo e levavam os feixes com os frutos, os primeiros frutos da terra, e balançavam os frutos para o Senhor, dizendo: olha, Senhor, porque o Senhor foi bom, porque o Senhor nos deu chuva, olha aqui, nós agradecemos, os frutos estão crescendo. Enquanto isso, dentro do cenáculo, eles não tinham frutos nas mãos para mostrar, eles não tinham nada nas mãos. Enquanto as pessoas agradeciam no templo, porque o Senhor tinha sido fiel à sua aliança, e tinha dado a eles a sua lei como presente de casamento. Eles estavam com o coração cheio de saudade de Jesus, que tinha subido ao céu, e que eles sabiam que não veriam mais com os olhos do seu corpo. Talvez pensando que Jesus, que tinha falado dele mesmo como noivo, tinha ido embora. E talvez eles se sentissem como alguém cujo dono da casa partiu. Irmãos, se a gente pintar com cores bem verdadeiras como estavam as coisas dentro do cenáculo, é um pouquinho isso o retrato, o quadro que a gente vai ver. E eu partilho isso com você porque eu acredito que talvez o quadro que a gente pinte sobre a vida da gente hoje não seja muito diferente. Muitos de nós hoje, se tivessem que pintar um quadro no qual ficasse retratada a sua vida, talvez hoje pintaria um quadro muito parecido com esse. Alguns de nós talvez hoje pensem: eu não tenho fruto nenhum nas minhas mãos, eu estou de mãos vazias. Alguns de nós talvez pensem: eu tenho essa sensação de que o dono da casa foi embora, eu tenho essa sensação de ter ficado para trás, eu tenho essa sensação de ter sido deixado de lado, eu tenho essa sensação de cobrança comigo, com os meus erros, com os meus fracassos, e eu olho para quem está do meu lado e sei dos fracassos dessa pessoa e me pergunto como eu posso continuar ao lado dela. E eu também sei do tamanho do medo que eu tenho, medo de que as coisas deem errado, eu não sei o que fazer, eu me sinto tão inseguro. Talvez hoje, se o quadro da sua vida é esse, é para você que Deus preparou esse dia de Pentecostes, porque o Espírito Santo, ele não vem sobre as pessoas que estão prontas. Eu dei um jeito tão bem dado na minha vida que, olha, Espírito Santo pode vir, está tudo pronto. O Espírito Santo não vem para pessoas prontas. O Espírito Santo não vem para pessoas que mostram para ele que merecem. Sabe, quando a gente é criança e chega em casa mostrando o boletim com muita nota bonita, é esperando que o papai ou a mamãe deem um beijo na gente. Ou então, quando é o contrário, a gente recebe o boletim, mas a gente esconde com medo de que o papai e a mamãe deixem de gostar da gente por causa das notas vermelhas. Às vezes a gente pensa que com Deus é assim, né? A gente vai mostrar para ele muitas notas azuis e ele vai dizer: você é o filho que eu queria, o filho nota 10, vou dar a você o Espírito Santo. O Espírito Santo não vem para os filhos nota 10, porque Deus não olha para a gente desse jeito. Aliás, nenhum pai ou mãe, quando olha para o filho, acha que o filho é mais filho porque é nota 10, ou acha que o filho é menos filho porque tem notas vermelhas. Assim também é o nosso Pai do Céu. O Espírito Santo não vem sobre aqueles que mostram que merecem. O Espírito Santo vem sobre aqueles que precisam, precisam. Esse é o segredo. Aquele lugar, aquele cenáculo, era um lugar cheio de gente insegura, com medo, que não tinha nada nas mãos a apresentar, mãos vazias. Era um lugar cheio de gente que talvez tivesse uma montanha de fracassos nos ombros. E gente que talvez estivesse olhando muito desconfiada uns para os outros. Mas era um lugar cheio de gente que precisava de ajuda. As nossas fraquezas não afastam o Espírito Santo. Ao contrário, quando a gente mostra elas para ele, ele vem em socorro. Porque o Espírito Santo vem sobre aqueles que precisam recomeçar, aqueles que precisam renascer, aqueles que não têm mais fôlego. Como a gente rezou no Salmo, parece que o meu fôlego foi tirado, parece que a minha alma foi tirada. Pois o Espírito Santo vem para soprar em você, para devolver sua alma. A gente está vivendo num tempo em que a gente está com medo de uma doença que tira o respiro da gente, né? Quantas pessoas foram para o hospital por falta de ar? Mas existem milhões e milhões de pessoas a mais que também estão doentes, muito mais doentes, e que não sentem só uma falta de ar nos pulmões, sentem uma falta de alma, porque parece que o sopro de vida, o respiro, a alma foi tirada. Tiraram a minha alma, pois o Espírito Santo quer soprar de novo dentro de você e te devolver a alma, e te devolver a vida. Ele vem para aqueles que precisam. Não por acaso, os sinais que antecederam a chegada do Espírito Santo foram dois: um vento e um fogo. Um vento que me lembra algo que aconteceu na vida do profeta Elias, que estava escondido numa caverna esperando que Deus passasse, e veio um grande sopro de vento como um sinal de que Deus estava perto. Ainda não era a presença de Deus, mas Deus estava perto. Esse vento vem para soprar as cinzas que às vezes estão por cima da vida da gente. Sabe, talvez lá no fundo da gente ainda haja alguma brasazinha, ainda tem um pouquinho de vida, mas tem tantas cinzas por cima que a gente nem percebe. Cinzas são sinal de algo que já ardeu, que já foi quente, mas agora que foi destruído e sem vida. Quem sabe hoje o Espírito Santo não quer vir sobre a sua vida e, ó, soprar as cinzas para mostrar que ainda tem algo vivo lá embaixo. O Espírito Santo depois veio em línguas de fogo que vieram sobre cada um dos apóstolos. Você sabe que grama verde não pega fogo? Você sabe que, sei lá, madeira molhada, madeira verde, madeira que ainda tem seiva, não pega fogo? A madeira que pega fogo é a madeira seca, são os gravetos secos, é a grama queimada. E o Espírito Santo veio como fogo, como que para mostrar para a gente que Ele consome e transforma num incêndio de calor e de vida aquilo que na gente era só um amontoado de madeira seca, de gravetos, sem vida. Sabem, irmãos, o Espírito Santo vem sobre aqueles que precisam e não sobre aqueles que estão bem o bastante. E isso não tem a ver com uma insatisfação tola com a vida, é a insatisfação de quem nunca está satisfeito com nada, né? Ainda que seja algo muito bom. Isso tem a ver com quem sabe que não está bom o bastante, porque aqui dentro está faltando algo muito real, algo necessário, algo vital. Está faltando alma. O Espírito Santo vem para esses e sopra um vento forte para expulsar, para tirar de cima da gente as cinzas do que foi destruído e agora é frio. E Ele vem como um fogo para consumir aquilo que na gente está seco, como madeira seca, mas para transformar a gente num incêndio que espalha calor, que espalha vida. Veja, logo no comecinho da leitura de Atos, se diz: os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. A gente sabe que eles estavam rezando. E a gente não sabe que oração era. Talvez eles estivessem rezando como Jesus ensinou. A gente não sabe se eles estavam rezando alto ou se eles estavam gemendo baixo. Mas a gente sabe que eles estavam rezando com o coração desse jeito, com o coração de quem precisa de alguma coisa, que se não vier do céu, não vai vir de mais lugar nenhum. E aí, o autor do livro de Atos, São Lucas, usa uma expressão para mostrar como as coisas mudaram num instante. Eles estavam naquele lugar de portas fechadas, do jeito que a gente viu, e de repente veio do céu um barulho. De repente significa que eles não fizeram, eles não produziram a mudança, porque eles não tinham forças para mudar. De repente quer dizer que veio do céu alguma coisa que eles não poderiam encontrar em mais ninguém. De repente quer dizer que o que aconteceu não foi fruto do que eles tinham condições de fazer. Foi fruto de uma oração sentida que chegou no coração de Deus. E a resposta veio de Deus. De repente. Eu acredito que a gente está precisando desse de repente na vida da gente hoje. De repente, a mudança que eu não conseguia está acontecendo. De repente, aquilo que eu não tinha forças para viver, eu estou vivendo. De repente, a resposta que eu não consegui enxergar de jeito nenhum, eu estou vendo, abri uma porta. De repente, porque eu orei com o coração sentido e o Senhor está me enchendo com o seu Espírito Santo. Deus pode fazer esse de repente hoje na minha vida e na sua vida. Deus pode fazer as coisas começarem a mudar num instante, hoje. Talvez tudo não mude num instante, mas as coisas podem começar a mudar num instante. O que precisa chegar no céu é a nossa oração sentida. O que desce do céu, de repente, é o que não poderia vir de nenhum outro lugar, de nenhuma outra pessoa. Os apóstolos estavam vivendo um momento duro, estavam num lugar que era um lugar fechado como um sepulcro, mas lá dentro eles oravam. Não deixe de orar. A única coisa que Satanás quer é calar a voz da sua oração. Talvez você esteja dentro de um cenáculo, ainda se sentindo como é antes do dia de Pentecostes. Padre, a pintura da minha vida é essa, e a impressão que eu tenho é que o meu cenáculo é um sepulcro. Dentro desse cenáculo, e se for o caso, dentro desse sepulcro, não deixe de pedir: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Me devolve a alma, me devolve o sopro de vida, o motivo para viver. Me liberta desse medo que me aprisionou. Me salva dessa desconfiança e dessa montanha de fracassos que eu carrego nas costas. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. A oração sentida que subiu do cenáculo foi o começo da resposta de Deus. Mas a resposta veio de repente e veio do céu. Deus pode, num momento, começar a mudar tudo. De repente, hoje, como naquele dia. E a Bíblia diz que os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios. Eles não ficaram meio cheios, meio vazios. Eles não ficaram um pouquinho cheios. Eles ficaram por inteiro cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nunca se dá pela metade. O Espírito Santo nunca se dá aos pedaços. A gente faz isso, né? A gente se dá a Deus, mas guarda alguma coisa nas mãos para ser do nosso jeito. A gente se confia, a gente se entrega a Deus, mas diz para Ele: Senhor, mexe em tudo, menos nisso. O Espírito Santo não, Ele se dá por inteiro. E a quem Ele se dá, Ele enche, porque Ele é Deus e Ele é maior que todos os nossos limites. Eles foram cheios do Espírito Santo, cheios. E parece que quanto menor a gente é, mais rápido a gente é preenchido. E quanto mais a gente está vazio, mais Ele nos enche. Eles foram cheios do Espírito Santo e abriram as portas daquele lugar. Não tinha mais medo, o medo acabou. E do lado de fora, eles começaram a falar para as pessoas que estavam passando. E por causa da festa de Pentecostes, tinha gente do mundo inteiro em Jerusalém. Gente que falava línguas diferentes. E a Escritura diz: cada um entendia o que eles diziam na sua língua. Foi um milagre tanto. Mas o segredo do milagre aparece lá no finalzinho da leitura. O assunto do qual os apóstolos falavam para as pessoas eram as maravilhas de Deus. Nós não estamos entendendo eles falarem na nossa língua. Eles não são só galileus lá de junto do lago. Eles são gente, é gente simples, eles não falam outras línguas. Mas nós estamos entendendo eles falarem das maravilhas de Deus na nossa língua. Irmãos, um dos frutos de Pentecostes foi que as pessoas começaram a entender, a se entender, porque o alvo de tudo, o foco de tudo, eram as maravilhas de Deus. Assim também acontece na vida da gente. Enquanto o nosso foco é a gente, enquanto o nosso foco é o interesse da gente, a ideia da gente, a mania da gente, o jeito da gente, a gente não se entende. A gente atropela uns aos outros, a gente machuca uns aos outros. Mas quando a gente tira o foco da gente e o nosso foco passa a ser o Senhor, a vontade dEle, o que Ele pode fazer, de repente a gente vai ficando mais perto uns dos outros. Quanto mais perto a gente está de Deus, mais a gente consegue estar perto um do outro e mais a gente consegue entender um ao outro. As pessoas no dia de Pentecostes se entenderam, porque o foco, o assunto era Deus, era o que Deus estava fazendo, não era o que cada um podia fazer, não era o que cada um achava que tinha que ser feito. Todo mundo abriu mão de achar alguma coisa, todo mundo abriu mão de fazer. Eles não tinham nada a fazer, eles não sabiam o que fazer, por isso eles só podiam falar das maravilhas que Deus estava fazendo, e todo mundo entendeu. Quem sabe hoje não é dia da gente abrir mão de falar do que a gente está fazendo, do que a gente acha que tem que ser feito, e começar a dividir um pouco com os outros aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus está fazendo na gente. Quem sabe hoje não é o dia de tirar o foco da gente e colocar o foco nele. E aí o coração da gente se enche de esperança de novo. E aí a gente começa a entender o que o outro está falando. E aí a gente começa a falar sem machucar quem está ouvindo a gente. Porque o centro é o Senhor. O centro é o Senhor. Onde o Espírito Santo de Deus chega, no cenáculo onde Ele entra, e hoje esse cenáculo pode ser a sua casa e a sua vida, de repente a gente deixa de ferir e ser ferido com aquilo que a gente diz, e a gente começa a estar mais perto uns dos outros e se entender mais, porque o trabalho do Espírito Santo é colocar Deus no centro da nossa vida. E quando Deus tem um lugar que é só dele, todo o resto começa a girar perfeitamente. Todo o resto vai para um lugar, e a confusão que reinava na vida da gente vai embora. Naquele dia de Pentecostes, 5 mil pessoas aceitaram o Evangelho de Jesus e depois voltaram para sua casa. Alguns foram para Roma, outros foram para Mesopotâmia, outros foram para a Líbia e levaram o Evangelho de Jesus dentro deles. Ao final daquele dia de Pentecostes, os apóstolos tinham 5 mil vidas, 5 mil almas, 5 mil corações para levantar diante do Senhor e dizer: Senhor, agora sim, a gente tem frutos para te agradecer. O Senhor regou com o seu Espírito, o Senhor revolveu a terra da nossa alma, o Senhor plantou e o Senhor fez crescer. Temos 5 mil vidas para te mostrar que são o fruto da tua bondade que nós colhemos hoje. Eu creio, meu irmão querido, minha irmã, que a partir desse dia de Pentecostes, o Senhor deseja que você levante diante dele a sua vida, a sua família, as pessoas que ele confiou a você, e balance elas diante do Senhor, dizendo para ele: Senhor, estão aqui os frutos do que o Senhor regou na minha alma, estão aqui os frutos das sementes que o Senhor colocou na terra da minha vida, estão aqui. O teu Espírito Santo tem vindo Ele tem me enchido e Ele não tem faltado. E por causa da Tua bondade, a minha vida está valendo a pena. A minha vida tem dado frutos. O Senhor tem feito bem a muitas pessoas através de mim. Não esqueça do bem que o Senhor quer fazer a muitas vidas através de você. O trechinho da primeira carta aos Coríntios que a gente ouviu hoje diz que o Espírito Santo quer se manifestar de uma maneira especial, particular, através de cada pessoa que há na terra. E eu tenho certeza absoluta que a única coisa que o inimigo quer é impedir que o Espírito de Deus se manifeste aqui na terra através de você. Por isso ele tenta te amarrar, ele tenta te calar, ele tenta te amedrontar, ele tenta te afundar na mágoa, na tristeza pelo que deu errado. Não deixe o inimigo fazer isso. O Espírito Santo de Deus quer se manifestar aqui na terra de um jeito que é só dele e seu. O Espírito Santo quer mostrar um pouco de quem ele é, das riquezas dele aqui na terra, através da sua vida. Nunca deixe de acreditar nisso. Nunca. Mas e as minhas fraquezas? Mas e os meus erros? Mas e o que eu já vivi? Nada disso é maior do que o que ele ainda quer mostrar dele mesmo na sua vida. Ele quer encher você. Ele não vem a você aos pedaços nem pela metade. E ele é grande. Ele preenche a nossa vida e se manifesta e mostra a presença e o amor dele através da gente. E faz bem às pessoas que a gente encontra. Apesar da gente, apesar de todo o resto, ele é muito maior. Ele pode muito mais. Meu irmão querido, minha irmã, se você começou esse dia de Pentecostes como os apóstolos começaram aquele dia 2000 anos atrás, trancados no medo, desconfiados de si mesmo e dos outros, sem saber o que fazer da vida, inseguros, desacreditados talvez, mas apenas gemendo, vem Espírito Santo, vem promessa de Deus, cumpre a tua promessa, Senhor. Se você começou esse dia de hoje assim, que você também termine o dia de hoje como os apóstolos terminaram aquele dia de Pentecostes, com o seu coração preenchido, com o seu coração cheio, cheio da presença do glorioso Espírito de Deus, que quer mostrar a beleza dele aqui na terra através de você. Que você termine esse dia de hoje vivendo esse de repente de Deus, que num instante traz do céu para a gente a resposta que a gente não tem. Que hoje o Senhor sopre um vento forte aqui dentro de você, que Ele traga de volta fôlego, que Ele traga de volta alma para você, que Ele sopre as cinzas que não deixavam você ver que ainda tem vida dentro de você. Que hoje o Senhor acenda o fogo do seu amor, quem sabe nos gravetos secos e quebrados que estavam aí dentro do seu coração. Que Ele renove a face da sua vida. Hoje é Pentecostes, hoje o Espírito de Deus pode todas as coisas, e de repente Ele pode nos fazer ressuscitar, como um dia fez com Jesus. Vamos ficar de pé, vamos renovar a nossa profissão de fé, com toda a igreja, rezemos juntos. Creio em um só.